próximo convidado do Contra Corrente foi Ministro das Obras Públicas, Transportes e Habitação no governo de Durão Barroso entre 2003 e 2004. Foi também Presidente da Câmara de Lisboa. António Carmona Rodrigues, bom dia.
Muito bom dia.
Pedia-lhe antes de mais uma leitura política aos acontecimentos da última hora, nomeadamente o facto do Primeiro-Ministro ter desautorizado o Ministro. Como é que acompanhou esta decisão?
Olha, com uma grande surpresa, como é natural, eu devo dizer que não me lembro nunca de ter acontecido uma situação dessas num governo cá em Portugal, de um Primeiro-Ministro revogar uma decisão de um Ministro, ou desautorizá-lo publicamente desta forma. Eu acho que é extremamente grave, é uma coisa, para mim, inédita, enfim, com consequências ainda que vamos ver quais serão. Mas, enfim, olha, enfim, para além de, obviamente, haver aqui um desgoverno nestas matérias, lembro que aqui há uns dias se falava que o Governo ia criar uma central de comunicação. Olha, a primeira coisa que me lembro é que faria falta, de facto, haver alguma centralização da comunicação, porque isto não pode acontecer num Governo, esta é uma ideia péssima. Acho que é mau para todos, é mau para Portugal haver um Governo onde acontece isto, é mau para o Primeiro-Ministro, é mau para o Ministro, é mau para todos nós, enfim, é uma situação grave, eu diria. Mas pronto, mas também eu acho que está na base de uma decisão, se calhar, precipitada, digamos, apanhou-se de forma precipitada. Todo este processo do novo aeroporto tem estado conduzido de uma forma, enfim, algo turbulenta, e lembro-me que tinha havido, ainda não há muito tempo, uma decisão do Governo correta, do meu ponto de vista, de que se tinha de fazer ou proceder a uma avaliação ambiental estratégica para a escolha do novo aeroporto, que depois também aqui há poucos dias foi abandonada, não se sabe bem porquê, e portanto obviamente é incompreensível. Esse seria um caminho certo. Claro que nestas matérias vão sempre dizer que estamos à espera de um novo aeroporto há 50 ou há 60 anos, que já se perdeu muito tempo, essas coisas todas. Mas as coisas, o termo-se perdido tempo até agora não quer dizer que se tomem decisões precipitadas, e portanto o ter-se deixado de fazer o processo de uma avaliação ambiental estratégica, acho que foi grave. Depois, acho que é a altura também de terem em atenção, de facto, aquilo que se passa, ou seja, porque é que precisamos de um novo aeroporto, com as determinadas dimensões agora. Eu acho que estas infraestruturas de transportes, sejam elas aeroportuárias ou portuárias, acho que têm de obedecer a um princípio muito simples, ou seja, nunca podemos correr o risco de estar a prejudicar o país por falta de infraestruturas desta natureza. Lisboa tem sido muito sobrecarregado, é verdade, mas também tem sido sobrecarregado devido a quê? Devido à procura do turismo. E, portanto, temos de ver se é essa a razão principal ou quase única que determina o aumento da procura de um aeroporto em Lisboa. Temos de ver outras questões que, no meu ponto de vista, são preocupantes também, que é este enorme aumento do turismo tem, de alguma forma, prejudicado os lisboetas, especialmente os mais novos, que com a inflação que está, digamos, na habitação em Lisboa, Lisboa está-se a tornar num hostel, digamos, quase por toda a cidade. É só, eu acho bem que haja turismo, o turismo é uma fonte importante de receitas. Agora, onde é que começa, onde é que acaba, digamos, os limiares do turismo? Porque eu acho que em princípio devem estar os lisboetas estão a ser corridos da sua cidade, porque não conseguem os jovens arranjar habitação na cidade, e portanto está-se a transformar tudo o que é edifício para hostels e habitação local, etc. E portanto acho que as coisas também não são independentes. Se me dissesse, não, o aeroporto de Lisboa...
Portanto, o que está a sugerir é que haja um debate mais alargado sobre...
Mais alargado, com certeza, porque também tem...
Sobre até a própria estrutura da economia portuguesa e se ela necessita uma infraestrutura desta dimensão.
Exatamente. Que eu acredito que, obviamente, a tendência normal de evolução da procura do movimento aeroportuário existe, foi acentuada nos últimos anos, especialmente devido ao turismo, mas, obviamente, desejavelmente também devia ser fruto de um crescimento económico noutras áreas que não são no turismo. Dito isto, eu sempre fui defensor, há muitos anos, e aliás cheguei a fazer uma apresentação pública de um projeto, sempre fui defensor de uma solução que fosse Portela mais um, que gradualmente evoluísse para um mais Portela. Ou seja, acho que se deve começar por um complemento à atual infraestrutura do aeroporto em Lisboa.
Montijo? E aí seria Montijo?
Eu acho que não. Montijo acho que nunca seria. Acho que Montijo é uma péssima solução. Aliás, tenho muitas dúvidas que a ICAO, que é a organização internacional que dá o certificado de Infraestruturas Aeroportuárias, um movimento internacional, venha a certificar o Montijo, por diversas razões. Mas desde logo por razões técnicas de infraestrutura.
O senhor é, é engenheiro hidráulico. Será por causa dos solos no Montijo?
Não é por causa da minha formação hidráulica, mas também poderia, e também tenho doutoramento em ambiente, e também as questões do ambiente e no estuário de teste também me preocupam. Não, é por questões mesmo técnicas de segurança das zonas de aproximação, digamos, à pista, onde é preciso instalar o ILS para apoio à aterragem, ao levantamento em condições desfavoráveis de visibilidade. Há uma série de questões técnicas que eu, daquilo que eu conheci enquanto estive à frente das obras públicas e dos transportes, me apercebi que é extremamente rigoroso, e eu acho que isso não tem sido falado ainda, mas não basta ter a aprovação dos municípios, é também, obviamente, é preciso ter a aprovação de quem certifica essas infraestruturas.
Portanto, então, Portela mais um é a sua opção, sendo que esse mais um não é Montijo, seria onde?
Não seria Montijo, eu acho que há outras possibilidades. Desde logo há uma que não se tem falado, eu acho que por alguma até teimosia do governo, e eu acho que numa avaliação ambiental estratégica devia ser ponderada, que é a Alverca. A Alverca tem características, tal como Montijo era uma base aérea, tem imensas vantagens, desde logo do acesso que existe de ferroviário, porque entre Lisboa e Alverca temos uma linha de caminho de ferro com quatro linhas, digamos, uma linha do norte com quatro linhas, e portanto poderia facilitar muito o shuttle, digamos, entre Gare do Oriente ou Lisboa e Alverca. Tinha outra questão, como sabe, à volta dos aeroportos há toda uma chamada cidade aeroportuária de logística, de apoio à atividade do aeroporto, que no caso de Lisboa poderia servir Alverca, mas não será Montijo. Montijo está muito fechado, digamos, pela própria configuração urbana para expansão, digamos, dessa zona de cidade aeroportuária à volta da pista de Montijo, e tem questões ambientais muito, muito pertinentes, digamos, ali na Baía de Montijo, do Seixal, que, digamos, podiam ser, obviamente, digamos, colocadas em causa, para além das questões técnicas de infraestrutura aeroportuária. Portanto, acho que não seria Montijo. Poderia, eventualmente, uma primeira pista em Alcochete, como se defendeu há muito tempo. Alcochete tem uma vantagem, são terrenos públicos, tem espaço, etc. Alverca também tem a proximidade, tem a vantagem desta ligação ferroviária, tem a vantagem de poder beneficiar das instalações já existentes na cidade aeroportuária, que dá apoio, digamos, à vida dos aeroportos, e portanto seria justamente necessário, numa avaliação ambiental estratégica, ter em consideração estas coisas todas, não deixar de fora, por teimosia ou por outro interesse qualquer, esta ou aquela solução. Eu pessoalmente acho que Montijo poderia entrar nessa avaliação ambiental estratégica, tenho dúvidas que merecesse depois, digamos, a sua seleção.
Como antigo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, em primeiro lugar, bom dia, meu nome é Helena Matos. Como antigo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, detecto nas suas palavras uma preocupação com o facto de Lisboa poder perder completamente o aeroporto, ou seja, ele não tem capacidade para o tipo de procura que neste momento acontece, mas acha que a cidade deve manter um espaço de aeroporto?
Sim, justamente foi essa solução que eu apresentei há 15 anos e que ainda defendo, como disse há pouco e digo outra vez.
Desculpe interromper, no qual foi acompanhado, penso que por outros ex-presidentes da Câmara de Lisboa, não foi?
Exatamente. Portanto, era como digo, evoluir de uma solução. Hoje temos Portela e eu acho que seria necessário arranjar agora uma Portela mais um, ou seja, um aeroporto, digamos, secundário relativamente à Portela, mas que justamente serviço para encaixar, digamos, o acréscimo de procura, e essa solução viesse a evoluir para um mais Portela, ou seja, que gradualmente esse um, o tal novo, tivesse possibilidade de expandir para se tornar no principal aeroporto da região de Lisboa, mas Portela continuasse a existir, e em vez dos 650 ou 700 hectares que ocupa hoje, podia ser reduzido quase para metade, para um aeroporto, um aeródromo secundário, mas muito importante hoje para os aviões de negócios, que são, aliás, uma atividade que está a crescer em todo o mundo, para os aviões, pronto, para aquela, um aeroporto mais reduzido, para não para os grandes voos, digamos, transatlânticos, etc., mas para dar muito jeito para qualquer atividade, digamos, em qualquer cidade que nós conhecemos.
Nós tivemos aqui o engenheiro Luís Coimbra e ele referia, em termos da cidade de Lisboa, a questão da zona onde hoje está a Portela ser uma zona que, por exemplo, tem... Quando aconteceu o sismo de 1969, não é? Se não estou em erro, ter sido das zonas que sofreu um menor impacto e, portanto, ele defendia quase que uma servidão aérea, a manutenção de uma servidão aérea na Portela, até por uma questão de segurança.
Exatamente. Aliás, o engenheiro Luís Coimbra, que eu sou amigo e colega também há muitos anos, e tive o gosto também de trabalhar com ele, é uma pessoa extremamente bem informada e é um especialista desta matéria e tem toda a razão nessa matéria. Portanto, eu acho, como digo, isto vai no sentido de, como lhe digo, de uma solução Portela mais um evoluir para um mais Portela, ou seja, é uma nova solução que vá crescendo gradualmente, seja ela onde for, Alverca, não sei qualquer, mas não deixando ou não fechando totalmente uma infraestrutura aeroportuária, ainda que de menor dimensão, mas fulcral, acho que para a vida de Lisboa. Aliás, como tem acontecido, estou-me a lembrar na Coreia do Sul, por exemplo, primeiro quiseram fazer todo um novo aeroporto fora da cidade e depois retomaram o velho aeroporto mais próximo da cidade para determinado tipo de voo, justamente para salvaguardar diversas questões de interesse para a cidade, não é?
Mas não acha também que, e isso também é uma questão que se coloca neste momento, se a Portela for desarticulada, abre-se uma extraordinária frente imobiliária em Lisboa, não é?
Se a Portela for...
Completamente desativada.
Se for, não, totalmente desativada, eu sou totalmente contra.
Sim, mas isso, como sabes, está em cima da mesa, não é?
Há uma tentação, exatamente. Há uma tentação, há uma voracidade muito grande urbanística. Lembro-me sempre das palavras do Dr. Jorge Sampaio, que também foi Presidente da Câmara de Lisboa, referia-se aos promotores imobiliários como pessoas insaciáveis. E, portanto, eu percebo isso e, de facto, enfim... vamos lá ver, cada pessoa olha para o seu umbigo, para o seu nicho de interesse, é óbvio. Uma pessoa responsável pela área dos transportes, ou pela área, digamos, da gestão municipal em Lisboa, tem de olhar para o interesse comum, não pode olhar só para este interesse A ou B ou C. E nós temos de olhar para o interesse, o que é o interesse comum. E, de facto, nessa hipótese que eu acredito e espero que nunca aconteça, de fechar totalmente a Portela, o que é que se fazia àquele espaço? E aí, portanto, com certeza, enfim, eu devo dizer que tive contactos na altura que eu estava no Ministério de pessoas com ideias, a falar já de índices de construção, essa coisa toda. Pronto, vamos lá ver, mas temos de pensar que cidade é que queremos e qual é o interesse nacional. Se é uma cidade barra hotel ou barra hostel, é uma coisa. Se queremos uma cidade...
Cidade e país, também... Engenheiro António Carmona Rodrigues, o debate já dura há 50 anos. Porquê é que o país ainda não foi capaz de tomar uma decisão sobre uma infraestrutura que é pilar do desenvolvimento económico?
Mas como digo, eu acho que por vários motivos, nos últimos 50 anos atravessámos a primeira crise do petróleo em 73 ou 72, atravessámos o 25 de Abril, atravessámos o período de candidatura à União Europeia, depois na União Europeia houve, enfim, preferência para, digamos, infraestruturas rodoviárias, de comunicações, tanta coisa, e portanto, de alguma forma, houve outras prioridades, houve saneamento básico, muito se investiu na água e no saneamento, era fundamental para o país, e portanto, quer dizer, não era prioritário, e de facto, como eu disse há pouco, se nós virmos, podemos questionar, em algum momento, a capacidade aeroportuária instalada no país em geral foi limitativa do crescimento económico, sim ou não? Bom, se calhar não foi. E, portanto, investiu-se muito no aeroporto Sá Carneiro, antigo aeroporto das Pedras Rubras, modernizou-se o aeroporto da Madeira, modernizou-se o aeroporto de Faro, tem-se modernizado de alguma forma, enfim, ainda que não pareça o aeroporto de Lisboa, e, portanto, eu diria que é verdade, é um assunto que está em cima da mesa, tem de se pensar nele, mas com uma forma que seja consentânea, desde logo, com o interesse do país e com o interesse, neste caso, da região de Lisboa, e que haja condições também, digamos, económicas para o fazer, porque dizer só que os privados vão pagar isto tudo, os privados, obviamente, olham para estas oportunidades, mas com uma perspectiva de negócio, não vão entrar em investimentos sem ter retorno.
Não há filantropia, não é?
Infelizmente não há muito.
António Carmona Rodrigues, muito obrigado por se ter juntado ao Contracorrente de hoje, dedicado ao futuro aeroporto de Lisboa.